Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode retomar votação do Super Simples esta semana.
Comissão externa da Petrobras passará material apurado à CPMI.
CBF entra na luta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes.
Parlamentares divergem sobre a preparação do Brasil para a Copa.
De acordo com Luci Choinac, do PT de Santa Catarina, a Copa do Mundo no Brasil já pode ser considerada um sucesso. A deputada elogiou os esforços do governo federal e destacou que as cooperativas do programa Brasil Agroecológico Sustentável estarão representadas nos estádios durante o evento esportivo.
Já para Marcos Pestana, do PSDB Mineiro, o governo federal foi ineficaz na preparação do Brasil para receber a Copa do Mundo. O deputado criticou o caos vivido em vários aeroportos e lamentou que a falta de infraestrutura para sediar um mega evento mundial represente um cartão de visitas negativo para o país.
A Confederação Brasileira de Futebol entra em campo para ajudar a coibir a exploração de crianças e adolescentes.
A CPI da Câmara, que investiga esse tipo de crime, vai fazer parceria com a CBF para lutar contra o abuso de jovens jogadores.
Saiba mais sobre a iniciativa na reportagem de Renata Torres.
A Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, que investiga a exploração sexual de crianças e adolescentes, vai firmar acordo com a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, para combater esse tipo de abuso contra jovens jogadores. A CPI também vai apresentar projeto de lei para regulamentar a fiscalização sobre as escolinhas de futebol. Essas medidas foram anunciadas pela relatora da comissão, deputada Lilian Sá, do PROS do Rio de Janeiro, depois de uma reunião com representantes da Federação de Futebol do Estado. A parlamentar informou que deve apresentar seu relatório final aos integrantes da CPI no dia 28 de maio e que a reunião com os representantes da CBF acontecerá antes disso.
Nós vamos fechar um acordo com a CBF de promoção dos direitos da criança e adolescente no combate à exploração sexual. Nós vamos estar com a CBF no dia 27 e no próprio dia 27, em Brasília, vai ter um seminário que vai discutir a questão das grandes obras.
A CPI também investiga denúncias de exploração de crianças e adolescentes em casas de prostituição próximas a grandes obras, como a da usina de Belo Monte, no Pará. Lilian Sá destacou que os representantes da Federação de Futebol do Rio de Janeiro manifestaram apoio à fiscalização das escolinhas.
Eles não têm gerência sobre os atletas que chegam aqui para serem transferidos, às vezes vêm até de outro estado e chega aqui com uma pessoa, traz a documentação, mas eles não cobram ali se essa criança está vindo do estado dela. Porque os pais autorizaram, se essas crianças estão sendo traficadas, se esses violeiros estão trazendo esse atleta para ser feito o cadastro dele aqui na federação. Então, eles acharam muito importante isso, que a gente pudesse ampliar até, quem sabe, um projeto de lei que desse respaldo a eles também de fiscalizar esses clubes que são terceirizados, né?
Também para combater a exploração sexual, o governo federal regulamentou na quinta-feira a proibição da entrada no país de estrangeiros cujos nomes estejam nas bases de dados internacionais de pessoas condenadas por crimes relacionados à pornografia ou à exploração sexual de crianças e adolescentes. De acordo com a portaria, autoridades de fiscalização, como os policiais federais nos aeroportos, serão obrigadas a impedir a entrada de qualquer estrangeiro ou estrangeira cujo nome conste das bases de dados internacionais. Além disso, as autoridades poderão impedir a entrada de pessoas de outros países que, mesmo sem condenação, tenham envolvimento comprovado em crimes de pornografia e exploração sexual. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
Justiça.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, foi ameaçado de morte nas redes sociais. Sandro Alex, do PPS do Paraná, considerou os ataques racistas. O deputado pediu à Polícia Federal e ao Ministério Público que investigue os ataques pelos crimes de ameaça e a prática de incitação ao crime.
O Senado aprovou a proposta de emenda constitucional que prevê a instalação de defensorias públicas em todas as comarcas do Brasil. A Mauri Teixeira, do PT baiano, comemorou o resultado da votação e lembrou que a matéria também foi aprovada por unanimidade pelos deputados.
Está em tramitação na Câmara projeto que transfere para o Congresso Nacional a atribuição de demarcar as terras indígenas no Brasil. Bongás, do PT gaúcho, criticou a matéria, que na avaliação dele prejudica os direitos e os anseios dos índios.
Desenvolvimento Regional. Relatório da Organização Mundial da Saúde revela que, apesar dos avanços, a disparidade no que se refere ao acesso à água potável e saneamento básico entre regiões rurais e urbanas ainda é grande. Zé Silva, do SD Mineiro, afirmou que é preciso reavaliar as políticas públicas de água e esgoto para reduzir essa desigualdade no Brasil.
As constantes quedas de energia no Piauí prejudicam o desenvolvimento da economia local. Segundo Marlos Sampaio, do PMDB piauiense, muitas empresas estão deixando o estado por causa dos prejuízos causados pelas falhas no sistema. O deputado cobrou do Ministério de Minas e Energia soluções para o problema.
O governo da Bahia autorizou investimentos de 156 milhões de reais para obras de contenção de encostas na capital, Salvador. Nelson Pellegrino, do PT, explicou que, no primeiro momento, o governo vai trabalhar em 19 encostas, localizadas nos bairros de Cajazeiras, São Caetano e Pau da Lima.
Em visita a vários municípios gaúchos, Giovanni Cherini, do PDT, marcou presença em Soledade. Segundo ele, 3 milhões e 400 mil reais devem ser liberados para o Hospital Frei Clemente, localizado na cidade. O deputado prestigiou também a Feira de Santa Cecília, em Santa Cecília do Sul, e a Festa do Arroz, em Tapes.
Moradores de Várzea Nova, na Bahia, pedem a reabertura da única agência do Banco do Brasil no município. Cláudio Cajado, do DEM, pediu explicações à superintendência do banco e destacou que o fechamento está há quase 6 meses, causando prejuízos ao comércio, aos empresários e à comunidade da região.
Transportes.
A inclusão do transporte fluvial de cargas e passageiros no Simples Nacional para Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, vai permitir a regularização do setor. Ela preside a Frente pelo Desenvolvimento da Navegação Fluvial na Amazônia, que articula políticas para modernizar e tornar mais seguro o transporte na região norte.
Projeto que acabava com a obrigatoriedade de emplacar máquinas agrícolas foi vetado pelo Poder Executivo. Ao criticar a decisão, Alceu Moreira, do PMDB Gaúcho, afirmou que os produtores são os mais prejudicados. Para ele, há uma ânsia de arrecadar cada vez mais impostos, mas nada é feito para beneficiar o setor produtivo.
Dados do seguro DPVAT em 2013 apontam que cerca de 51% das vítimas indenizadas nos acidentes de trânsito eram de jovens entre 15 a 29 anos. Preocupado com os números, Celso Maldaner, do PMDB catarinense, defendeu a conscientização dos motoristas sobre o uso dos veículos de forma responsável.
Em viagem a Tabuleiro do Norte, no Ceará, Mauro Benevides, do PMDB, repercutiu as constantes reivindicações dos moradores para a pavimentação da BR-437, conhecida como Estrada do Cajueiro. Ele afirmou que a obra é essencial, pois além de ligar o Ceará ao Rio Grande do Norte, a rodovia vai contribuir para o desenvolvimento do interior nos dois estados.
Na tentativa de contribuir com a CPMI da Petrobras, que deverá ser instalada esta semana, a comissão externa que investiga denúncias de irregularidades na estatal pretende repassar os dados apurados para acelerar os trabalhos.
A repórter Vânia Alves traz mais informações sobre o assunto.
A comissão externa que investiga as denúncias de pagamento de propina nas negociações entre a empresa holandesa SBM e a Petrobras vai entregar todo o material apurado desde o início dos trabalhos para a comissão parlamentar mista de inquérito que será instalada para investigar a Petrobras. O relatório preliminar do coordenador do grupo, deputado Maurício Quintela Lessa, do PR de Alagoas, já foi entregue a outra CPI, que se desenvolve no Senado. Nesta semana, o deputado Fernando Francischini, do Solidariedade do Paraná, se encontrou com o juiz federal Sérgio Moro, que coordenou a Operação Lava Jato da Polícia Federal. A investigação detectou que um dos personagens principais do esquema, o doleiro Alberto Youssef, tinha ligações com o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. De acordo com Francischini, a intenção era pedir para o juiz a quebra do sigilo do inquérito para poder averiguar se há envolvimento com a empresa. Mas o inquérito foi todo para o Supremo Tribunal Federal, porque surgiram indícios do envolvimento de parlamentares com o doleiro. A comissão terá então que requerer ao STF o acesso aos documentos. Quintela Lessa explicou em seu relatório que a comissão teve muita dificuldade para desenvolver seu trabalho, porque não tem poderes para convocar testemunhas nem quebrar sigilos, como têm as comissões parlamentares de inquérito. Assim, ele sugeriu que seja ouvido pela CPIs Paulo Roberto Costa. O relatório também sugere a quebra dos sigilos telefônico, fiscal e bancário do representante da SBM no Brasil, Júlio Faerman. Há a suspeita de que ele seria o intermediário do pagamento de propina a funcionários da Petrobras. Para Francischini, mesmo com as limitações, o trabalho feito pela comissão externa vai facilitar o início da CPMI.
Estamos trilhando um caminho que a CPMI vai ter que fazer e nós vamos economizar tempo e levar informações consistentes. No nosso ver, é uma organização criminosa que está sangrando o dinheiro público e principalmente da Petrobras.
A CPI do Senado já aprovou a convocação de Júlio Farman. A CPI mista ainda aguarda as indicações do Senado para começar os trabalhos. Serão 32 integrantes. Os 16 nomes da Câmara já foram publicados. Se até terça-feira não forem indicados todos os nomes, o presidente do Senado, Renan Calheiros, deverá indicá-los. Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
Economia.
Audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara discutiu as altas taxas de juros cobradas pelas operadoras de cartão de crédito. Edinho Bez, do PMDB catarinense, ressaltou que o encontro contou com a participação de representantes das administradoras e dos bancos.
Devido à desigualdade da distribuição de renda no Brasil, Fernando Ferro, do PT pernambucano, sugeriu mudanças na legislação que trata da tributação brasileira. Na busca de viabilizar melhorias aos mais pobres, o parlamentar defendeu o acréscimo de tributos sobre heranças e grandes fortunas.
No mês de maio, comemora-se o Dia do Assistente Social. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, homenageou a categoria registrando sua luta dentro do parlamento pela regulamentação da profissão com uma jornada de trabalho de 30 horas por semana e a fixação de um piso salarial de R$ 3.720.
Agricultura.
Na sexta-feira passada, os municípios de Rondônia, com menos de 50 mil habitantes, receberam 135 máquinas agrícolas. A solenidade de entrega dos equipamentos aconteceu na cidade de Jiparaná e, de acordo com o Padre Tom, do PT, milhares de agricultores familiares serão beneficiados com a iniciativa.
Padre Tom observou que, com a entrega feita pelo governo federal, o valor total de recursos do PAC atinge R$ 37 milhões somente em Rondônia. O deputado afirmou que o investimento é fundamental para o desenvolvimento dos pequenos municípios do estado que vivem basicamente do agronegócio.
25 municípios fluminenses com menos de 50 mil habitantes foram contemplados com máquinas motoniveladoras na segunda fase do programa de aceleração do crescimento do governo federal. Paulo Feijó, do PR, registrou a solenidade de entrega dos equipamentos ocorrida na cidade de Campos dos Goitacazes.
Saúde.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu a venda de 161 planos de saúde administrados por 36 operadoras em todo o país. Regufe, do PDT do Distrito Federal, afirmou que a iniciativa será fundamental para coibir o descumprimento dos prazos de atendimento médico e realização de exames e internações.
A Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos divulgou que a dívida do segmento chega a R$ 15 bilhões. Para o Dr. Ubiali, do PSB Paulista, a crise afeta diretamente a população que depende da rede pública de saúde. Ele pediu apoio do Congresso para que mais recursos cheguem a essas instituições.
Campanha realizada em Itabuna cadastrou 2.339 doadores de medula óssea. Para Geraldo Simões, do PT, o resultado demonstra a solidariedade da população local. Ele informou que o cadastramento foi realizado pela Secretaria de Saúde e pela Fundação de Hematologia da Bahia com outros parceiros.
Mais de 1.000 agentes comunitários de saúde e de combate às endemias se reuniram em Dourados, Mato Grosso do Sul, para o primeiro encontro regional da categoria. Geraldo Rezende, do PMDB, contou que o encontro serviu para discutir o piso salarial nacional e avaliar outras conquistas dos agentes.
Favorável à proposta que prevê a redução da carga horária dos profissionais da enfermagem para 30 horas semanais, Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, acredita que a mudança vai tornar a assistência à saúde mais humanizada.
Campinas, em São Paulo, vive o maior surto de dengue de sua história, segundo Renato Simões, do PT. Preocupado com o aumento do número de casos registrados, o parlamentar cobrou da prefeitura ações efetivas para o combate ao mosquito.
Homenagem.
O município de Morro da Fumaça, em Santa Catarina, completou 52 anos de emancipação política em 20 de maio. Ao registrar a data, Onofre Santo Agostinho, do PSD, destacou que a extração mineral, a cerâmica vermelha, a indústria e o comércio são as principais atividades econômicas do município.
Há 50 anos, a cidade de Nonoai, no norte gaúcho, realiza uma romaria para lembrar o assassinato do padre espanhol Manuel Gonzalez e do coroinha Adílio Daronche, já beatificados pela Igreja Católica. Segundo Marcon, do PT, o evento reforçou a campanha para que o Vaticano declare os mártires como santos da Igreja. Votação.
Na pauta de votações do plenário desta semana está prevista a apreciação dos destaques ao texto que amplia a abrangência do Sistema Simplificado de Tributação, o Super Simples.
Também está prevista a votação do orçamento impositivo e, se os deputados conseguirem liberar a pauta, trancada por medidas provisórias, eles ainda podem apreciar o Plano Nacional da Educação.
Acompanhe mais detalhes sobre as perspectivas de votação na reportagem de Paula Bittar.
O plenário poderá continuar nesta semana a votação do projeto que muda as regras do Estatuto da Micro e Pequena Empresa. O texto base da proposta já foi votado com a universalização do acesso do setor de serviços ao Super Simples. Mas falta ainda a análise de destaques sobre pontos polêmicos do texto. O primeiro destaque da lista quer incluir pequenos fabricantes de vinhos, espumantes, licores e aguardentes no regime de tributação especial. O líder do PSB, Beto Albuquerque, defende a inclusão das bebidas alcoólicas no Super Simples.
Entra para o novo Simples aqueles setores, aquelas empresas que estejam dentro do limite de faturamento anual, sem distinção. Eu acho que isso é um avanço, né, da política de benefício fiscal. Não é o benefício a esse ou aquele setor. Estará dentro do Simples todos os setores que estejam enquadrados, né, numa renda anual que tem o seu limite estipulado pela lei. Você está fazendo uma avaliação de quem é pequeno e de quem é grande. Então, quem é pequeno, não importa qual o setor, tem que ser beneficiado.
Mas para o relator, deputado Cláudio Puti, do PT do Pará, incluir as bebidas significa quebrar um acordo que já foi difícil de construir.
O texto que eu apresentei em plenário foi o texto de um acordo, de um amplo acordo, que tinha que envolver aceite por parte do Executivo Federal, do Executivo de 27 unidades federativas, das capitais, além, obviamente, dos setores econômicos. Para viabilizar a abertura do processo de votação, eu tive que apresentar o texto acordado, que é fruto desse esforço de mediação entre esses múltiplos agentes. Então, um desses motivos, por causa da restrição da Receita Federal, a entrada de setor de bebidas, tanto frias quanto as alcoólicas, isso foi acertado.
Segundo Puti, o governo enviará ao Congresso um novo projeto tratando de micro e pequenas empresas 3 meses depois de essa proposta virar lei. Entre os temas do novo texto deverá estar a redução de tributos para o setor de serviços. Segundo Puti, a inclusão do setor de bebidas poderia ser tratada nesse outro projeto. O relator disse ainda que negocia com os partidos a retirada de emendas para acelerar a votação. Ainda nesta semana, a Câmara poderá retomar a análise de proposta de emenda à Constituição que obriga o Executivo a pagar as emendas parlamentares individuais, chamada de PEC do Orçamento Impositivo. Se as medidas provisórias que trancam a pauta forem votadas, os deputados também poderão começar a análise do Plano Nacional de Educação. Uma das MPs na pauta é a que cria funções comissionadas para a Copa e para as Olimpíadas. E para esta terça-feira está marcada a sessão do Congresso Nacional. Deputados e senadores fazem nova tentativa de analisar vetos presidenciais. O primeiro item é veto total feito pela presidenta Dilma Rousseff à proposta que regulamentava a criação de cidades. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Eu sou Tércia Guimarães, boa noite.
Eu sou José Carlos Andrade, uma boa noite e até amanhã.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Nesta quarta, o Tribunal de Contas da União vai avaliar as contas de 2013 da presidente Dilma Rousseff. A Constituição é quem determina ao TCU esta tarefa anual. O trabalho serve de base para o Congresso Nacional. A partir do parecer técnico, os parlamentares podem decidir pela aprovação, com ou sem ressalvas, ou até pela rejeição das contas da Presidente da República. Trata-se de diagnóstico da situação nacional, que não apenas aponta problemas, mas indica possíveis soluções. O relator das contas neste ano, ministro Raimundo Carreiro, vai destacar o tema da governança pública para o desenvolvimento. O parecer técnico será analisado nesta quarta pela manhã na sede do TCU em Brasília. O ministro Raimundo Carreiro e o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, vão conceder entrevista coletiva ao meio-dia.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.